Muito obrigado, senhor presidente. Em exercício dessa sessão, ilustre e competente senador Inácio Arruda, que com muito brilhantismo nessa casa representa o glorioso estado do Ceará. Senhoras senadoras, senhores senadores, nós estamos iniciando concretamente no plenário do Senado da República essa semana um projeto que tem uma extraordinária relevância no estado do Espírito Santo, mas não apenas no estado do Espírito Santo. Trata-se, senador Magno Malta, de um projeto que dialoga com muitos estados da Federação Brasileira, com muitas famílias do nosso país que tem sido alcançada nos últimos anos por uma tributação absolutamente perversa. Acabar com a cobrança abusiva e injustificável das taxas de terrenos de marinha é uma luta antiga, senador Inácio Arruda, antiga de centenas de milhares de brasileiros. Pelo menos 100 mil famílias em todo. Somente no Espírito Santo, 100 mil famílias. Em todo o país, esse contingente de brasileiros injustiçados é muito maior. Os terrenos de marinha são um instituto anacrônico. Não é a primeira, não é a segunda vez que eu ocupo a tribuna do Senado Federal para abordar esse tema. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Este é o sentimento da população e a necessidade de nós mantermos a corda esticada em torno desse tema. Os terrenos de marinha são um instituto anacrônico, completamente ultrapassado, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Um instituto que penaliza mais de 500 mil de famílias que vivem em todas as regiões do nosso país. Não apenas nas regiões litorâneas, mas também as comunidades e as populações ribeirinhas dos nossos rios e das águas do interior do nosso país. Para quem não sabe, são considerados terrenos de marinha, portanto, de propriedade da União, todas as áreas situadas numa faixa de 33 metros contados a partir da linha da maré alta, tendo como referência, pasmem, a maré ou as marés de 1831, época em que foi criado o conceito de terrenos de marinha. 33 metros era o alcance de um tiro de canhão naquela época, portanto, esse é o significado dessa referência. Para se prevenir de ataques nas margens de oceanos e rios, o Império Português determinou que nada poderia ser construído nessa faixa de terra. Uma questão, portanto, à época de segurança, que obviamente não faz sentido em nosso país. As consequências da insistência dessa figura jurídica obsoleta em pleno século XXI são as piores possíveis. A começar pelo agravamento da já delicada questão fundiária e ambiental em nosso país. Terrenos de marinha ocupam grande parte da extensão territorial de muitos municípios, inclusive em áreas densamente povoadas, o que dificulta a promoção de políticas de desenvolvimento urbano por parte da administração pública dos nossos municípios, do poder local. Somente na capital do meu estado, do estado do Espírito Santo, um terço da área territorial da Ilha de Vitória é terreno de marinha, o que transforma a União, o governo federal, na maior imobiliária pública ou privada, enfim, não importa, na maior imobiliária do nosso estado. Mais absurdo ainda é a sobreposição de taxas pagas por quem ocupa esses terrenos. Além de pagar IPTU, como todo mundo, os moradores têm de pagar taxas anuais cobradas pela Secretaria de Patrimônio da União. No caso de foro, em que a União transfere grande parte da propriedade, a taxa é de 0,6% sobre o valor do terreno todo santo ano. No caso de ocupação, em que não há transferência de propriedade, a taxa varia de 2% a 5% do valor do terreno, de novo, todo santo ano. Quando o imóvel é transferido, é preciso recolher também o laudêmio, correspondente a 5% do valor atualizado do terreno, mas não apenas do terreno. Também das benfeitorias que foi produto do esforço e do trabalho daquele proprietário. De novo, como as anteriores, toda vez que há uma transferência desse imóvel, o contribuinte tem que depositar 5% sobre o valor do terreno e dos seus e das suas benfeitorias na conta da União. Ora, se as terras são de propriedade da União, as benfeitorias são fruto exclusivo do investimento, do trabalho e do suor daqueles que ocupam, daqueles que construíram essa benfeitoria. Portanto, nós estamos diante de uma apropriação indébita, irregular por parte da União, não apenas do atual governo. É importante que nós façamos justiça em relação a esse tema. São todos os governos que passaram pela República nos últimos anos que não tiveram o cuidado, não tiveram a coragem de regularizar essa questão. A cobrança de laudêmio sobre elas é, portanto, absolutamente inconstitucional, irregular, ferindo os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte do Estado brasileiro. Vale observar que a maior parte dos aforamentos em terrenos de marinha foi constituída há décadas, ou seja, o valor de muitos desses terrenos já foi mais que revertido aos cofres públicos por meio de pagamento de taxas anuais. Ainda, senhor presidente, senhoras e senhores senadores brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, capixaba que nos acompanham, nessa luta incessante que a gente dá dia sim, o outro também. Há ainda inúmeros casos de famílias que nem ao menos sabiam que os imóveis eram de propriedade da União quando fecharam e lavraram o negócio em cartório e que são surpreendidas depois, de uma forma ou de outra, com cobranças de taxas de marinha. Essas famílias nem podem contestar a cobrança por não terem sido notificadas pessoalmente. É um complexo e um completo desrespeito para com os cidadãos capixabas e cidadãos brasileiros. Só no meu estado, no estado do Espírito Santo, são quase 100 mil famílias diretamente prejudicadas pelas despesas e problemas criados pelos terrenos de marinha, especialmente os que moram na região metropolitana de Vitória. Mas não apenas. Os municípios ao sul do estado, passando por Guarapari, por Piúma, por Anchieta, por Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, ou mesmo os municípios ao norte, como é o caso da Serra, de Linhares, de Aracruz, de Conceição da Barra e de São Mateus, são intensamente alcançados por essa profunda injustiça. O Instituto, que tem alcançado não apenas famílias em todo o país. Recentemente, no Espírito Santo, nós vivemos uma situação surreal. É o caso, por exemplo, do Instituto Filantrópico Luiz Braille, que viveu uma situação dramática no ano passado, por conta de uma dívida de R$ 282 mil, referente às taxas de ocupação em terrenos de marinha. O Instituto, que tem o respeito e o carinho o carinho e o reconhecimento por parte dos capixabas pelo trabalho social que desenvolve e é referência no tratamento e acolhimento dos deficientes visuais, há 60 anos prestando serviços no Espírito Santo, atendendo a dezenas, a centenas de deficientes visuais todos os dias, pessoas carentes, desprovidas de meios materiais. Esteve muito próximo de ter as suas portas fechadas por conta de uma cobrança absurda e covarde do governo federal, da União Federal. Trata-se de um órgão que sobrevive com doações de voluntários da sociedade. Doações essas que cobrem basicamente a existência e o funcionamento dessa instituição. O Instituto Luiz Braille só foi salvo devido ao esforço de mobilização popular e política que acabou obtendo o perdão das suas dívidas junto à União depois de muito sofrimento e de muito estresse por parte não apenas dos seus dirigentes, não apenas dos nossos deficientes visuais que são lá acolhidos, mas dos familiares desses tantos deficientes em nosso Estado. Mas essa, senhoras e senhores senadores, é uma dor de cabeça enorme, que também está presente em tantos estados federados. Estados como Pernambuco, Santa Catarina, Maranhão e tantos outros estados federados. São centenas os e-mails que recebo do país inteiro relatando situações dramáticas e pedindo solução urgente para os terrenos de Marinha. Desde quando fui designado relator na Comissão de Constituição e Justiça, é intenso o diálogo com capixabas e brasileiros em torno desse tema, um tema que começa a ser enfrentado no Senado da República a partir, quero crer, da quarta-feira. E depois de 5 sessões, nós teremos a oportunidade, senador Magno Malta, de fazermos o debate aqui em plenário, de levantarmos a nossa voz, não apenas a voz de capixaba, mas a voz de tantos brasileiros, brasileiros senadores que representam os seus estados e que conhecem a profundidade dessa injustiça. É o caso, por exemplo, do pernambucano Ricardo Campos, lá de Recife, que me enviou um relato desesperado, angustiado, contando que a taxa de R$ 3.500,00 cobrada em 2005 pela ocupação de seu imóvel, chegou a R$ 26 mil no ano passado, um valor que ele não tinha e não tem a menor condição de pagar, colocando em conflito, colocando, sabe, no seu dia a dia, do seu seio familiar, um drama dessa dimensão. Também é o caso de Newton Bittencourt, de Criciúma, lá no estado de Santa Catarina, explicando que, assim como ele, muitos moradores não têm como quitar as taxas de Marinha e que vem se tornando inadimplente, tendo seu nome inscrito na dívida ativa da União e no CADIM. Sem a certidão negativa da Receita Federal, o Newton Bittencourt, lá de Criciúma, ele conta que não consegue negociar o seu imóvel e que precisa vender o seu imóvel, enfim, com urgência. Enfim, são os relatos os mais trágicos de brasileiros que estão lutando no dia a dia para se verem livres das correntes do Instituto do Terreno de Marinha. Abro um parêntese para observar que as taxas abusivas dos terrenos de Marinha só não penalizam um número maior de brasileiros porque essas áreas, senhor presidente, ainda não foram completamente demarcadas, especialmente ao longo dos nossos rios, por conta de um trabalho que deveria ser feito pela Secretaria de Patrimônio da União, mas que a Secretaria de Patrimônio da União acaba não fazendo essa demarcação. Então, a todo momento, os novos brasileiros são alcançados por essa notificação e são aquisições que foram feitas legalmente, fruto do esforço e do trabalho de cada um, aquisições que foram devidamente registradas em cartório e que, após serem registradas em cartório, por não terem sido cadastradas naquele tempo, as pessoas são alcançadas por uma notificação causando grande drama junto às famílias. pois foi a proposta que aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça e que chega ao plenário do Senado finalmente, depois de 3 anos de muita luta, de muitos debates, de muitas audiências públicas, para que o Senado da República possa finalmente deliberar sobre novas diretrizes, sobre um novo marco legal para esse instituto que cria tanto embaraço na vida de tantos brasileiros. A solução que encontramos como relator, depois de um amplo debate com especialistas e com representantes envolvidos no assunto de todo o país, foi passar os terrenos de Marinha ao pleno domínio de ocupantes, foreiros e cessionários. As áreas hoje ocupadas pela administração municipal ou estadual passam ao domínio de estados e municípios. Permanecem como propriedade da União apenas os terrenos de interesse público, os de restinga, fixadores de dunas e estabilizadores de mangues, assim como os terrenos usados para treinamentos das Forças Armadas ou onde tiverem sido edificados prédios públicos, dando uma nova diretriz e criando, naturalmente, uma corresponsabilidade entre União, estados e municípios. Mas ouço com prazer o senador Magno Malta, que é conhecedor desse assunto, capixaba como eu, aliás, baiano de nascença, mas capixaba por adoção, conhece perfeitamente o drama das centenas de milhares de famílias capixabas com relação ao terreno de Marinha.
Senador Ricardo Ferraço, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamento. O pronunciamento de Vossa Excelência, ele vem como um lenitivo para a alma e como que um refresco à angústia de milhares de pessoas no Brasil que hoje vivem, quer dizer, vivem já há muitos anos debaixo desse jugo imposto por essa legislação completamente sem cabimento. Vossa Excelência começou o seu pronunciamento dando dados da época em que o Brasil ainda era um embrião, ainda era uma criança sem nascer os dentes, e nós avançamos, e parece que essa incompreensão que mutila essas pessoas, um debate que já deveria ter ido embora há muito tempo, mas Vossa Excelência traz num bom momento e bom tom. E Vossa Excelência é a pessoa mais indicada realmente para ser relator dessa matéria, visto que Vossa Excelência convive, nós convivemos e Vossa Excelência convive com a angústia do povo do Espírito Santo, da sociedade do nosso Estado, que sofre. Quero contar para Vossa Excelência, o meu sogro faleceu, está entrando no terceiro mês, o pai de Lauriette, o seu Joaquim. Antes do falecimento, o hospital disse que não podemos mais fazer nada por ele. E ele vai ter que ir para casa. O apartamento que mora não tinha condições de receber ele lá. Então ela resolveu olhar ali onde tem muitos parentes da família, no Parque Moscoso. Aqueles prédios mais antigos, onde os apartamentos são maiores, já não se faz mais apartamento com aquele tipo de divisão hoje. E foi lá e viu um apartamento antigo, se agradou. Aqui dá para adaptar essa parede, tirar aqui. E as duas irmãs herdeiras prontas para vender. Fechou. Quando chegaram lá, não, isso aqui pertence à Marinha. Há quantos anos estão ali? E as herdeiras são mulheres acima de 70 anos de idade. As herdeiras. Então, essa angústia que vive a sociedade do nosso Estado e de parte desse país, que Vossa Excelência representa tão bem, e eu espero que o relatório de Vossa Excelência conte com a sensibilidade dessa casa para que nós possamos dar fim a esse tipo de sofrimento. Em nome da população do nosso Estado, em nome daqueles que têm terreno de Marinha e que nos questionam todos os dias, achando que o fato de você ter um mandato, você pode ajudar a resolver essa questão. Podemos sim, mas tem uma cabeça de jumento enterrado nesse negócio que a gente não sabe porque essa desgraça não muda. Mas o relatório de Vossa Excelência, porque é conhecedor, tem legitimidade, faz isso por entender e participar do sofrimento do seu povo, do Espírito Santo, nós sonhamos com o momento em que essa casa terá um entendimento, que a classe política terá um entendimento de que a presidência da República terá um entendimento para que nós possamos tirá-los da angústia. Muito obrigado, em nome do povo do Espírito Santo, e parabéns pelo seu pronunciamento.
Senador Magno Malta, qual o sentido da política, se não ser meio e ferramenta para facilitar e melhorar o dia a dia das pessoas? Esse é o sentido da política com P maiúsculo. Há 3 anos fui designado relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Conseguimos aprovar o nosso relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência está aqui há muitos anos, há pelo menos 11 anos, e sabe o quanto é difícil o caminho e a penúria da burocracia da aprovação legislativa. Mas, enfim, sem me curvar, nós conseguimos, depois de 3 anos, aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o nosso parecer. E foi aprovado a unanimidade dos membros na Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque não atenta contra os capixabas, atenta contra o bom senso, atenta contra a legalidade, atenta contra um conjunto muito grande de brasileiros do Maranhão ao Rio Grande do Sul, que protestam e que procuram os seus representantes para que eles possam levantar a sua voz. Após 3 anos de debate intenso na Comissão de Constituição e Justiça, nós conseguimos a aprovação, conseguimos fazer chegar esse projeto no plenário e já temos o compromisso do presidente Renan Calheiros que esta semana que nós estamos iniciando, deveríamos ter feito hoje a leitura da mensagem para correr, como determina o regimento, as 5 sessões. Não foi possível porque o quórum esteve baixo. Mas amanhã, impreterivelmente, isso terá que ser lido, iniciando as 5 sessões, como determina o regimento interno, para que nós possamos, em primeiro turno, fazer o debate aqui no plenário desta casa. E aí sim, o Senado da República oferecer à população brasileira uma resposta definitiva contra essa angústia que o seu Joaquim, seu sogro, seu afinado sogro, pai da nossa querida e estimada Lauriete, foi vítima na hora derradeira da sua vida. Esse problema é um problema que se acumula, que está presente no dia a dia de muitas famílias em nosso estado. Famílias que não têm posse, famílias que querem regularizar o seu imóvel para terem acesso ao crédito que dará a ela a condição de adquirir uma casa, ou de vender essa casa, ou de reformar essa casa. Não pode ter acesso ao crédito, porque não pode regularizar a sua casa, porque a Secretaria do Patrimônio da União, com as suas garras arrecadadoras, impede. Então, eu aguardo com expectativa que nós possamos juntos, Vossa Excelência, eu, a senadora Ana Rita e tantos outros senadores que representam aqui os seus estados, passar essa legislação a limpo e oferecermos à população brasileira uma resposta definitiva em relação a esse drama que vivem milhares e milhares de famílias em nosso estado e Brasil afora. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.